então eu vou aproveitar e já vou emendar uma outra.
Não, não,
aqui,
você falou outra coisa agora, mas enfim, a gente tá tricotando. Ah, é do julgamento. É sempre difícil, não, não vou ser, não vou falar, ai não, tem que saber lidar, você tem que respirar fundo. E, gente, é difícil. Você escutar uma crítica, você vê ali agora com todos esses cancelamentos de internet, não sei o quê. E o Sim. medo que dá, né, de você viralizar como uma coisa negativa. A internet tá um saco, né, cara? Essa que é a real na nossa vida, assim. Muita coisa, muita distorção de coisas, na minha humildíssima opinião. É TikToker virando ator, sabe? É ali a gente ralando pra caramba pra fazer as coisas, de repente. Mas enfim. Vamos falar de coisa boa.
Mas você tem razão.
Cogumelo do sol.
Às vezes. Eu vou trazer a Aracy. Às vezes, esse despreparo, muitas vezes, é o que fomenta esses comentários, inclusive maldosos. Por quê? Porque você também não tem base. Essas pessoas não têm base. As que chegam ali e só criticam, acabam não tendo uma base.
Uhum. É, a internet virou uma grande terra de ninguém, né? A pessoa acha que ela pode chegar na sua página, que é ali. Uhum. Até eu vi uma parada da Fernanda Young, antes dela falecer, no Instagram dela. Fernanda Young, admiro, assim, absurdamente. Sou fã eterna. É, acho ela, né, foda. Foi uma grande perda. E ela escreveu, ela falou assim, como é que você tem coragem de sair da sua casa virtual, vamos colocar assim, do seu Instagram, chegar na minha casa aqui, na minha página, pra me fazer um comentário maldoso? Pra que isso? Qual que é a necessidade de você fazer uma parada dessa, sabe? Você acha que eu não tô vendo quem você... aí vem fake, cria fake só pra falar mal de outra pessoa, pra entrar... Olha, gente, juro, eu acho isso uma grande loucura.
É bem difícil. Mas te pergunto, deixa eu já emendar uma outra antes da gente chamar a música, porque eu quero te ouvir cantar. A gente tá aqui falando, né, gente?
Oba!
De tanta apresentação, tanta coisa, quero ouvir essa voz potente. Mas me fala uma coisa, Thaís. Você participou de uma edição, inclusive nas redes sociais você pontuou muito isso. Você participou de uma edição com um time feminino muito forte.
Uhum.
E com grandes cantoras ali, mas nenhuma chegou na final.
Uhum.
O que aconteceu? O que você acha que aconteceu ali?
Não tenho ideia. Embora não concorde nem um pouco.
Nem eu. Toda vez eu falo, nunca mais eu assisto isso. Que eu torço, aí a pessoa sai. Aí eu fico assim, né? Vou procurar quem vai pra final.
Se eu puder fazer uma crítica ao que aconteceu nessa última edição do programa, a minha crítica seria que o esquema de votação foi um pouco equivocado. Exatamente. Talvez um pouco injusto, assim. Nós tínhamos candidatas muito fortes, principalmente na presença, assim, sabe? A Fernanda de Lima, a Wina, que é virou uma grandissíssima amiga, a gente é grudada, e ela também é super do rock and roll, DJ de música eletrônica, uma pessoa maravilhosa. Tinha a mim também ali, tinha a Julinha que tava comigo. Enfim, tinha tanta garota massa, sabe? Pra de repente disputar uma final, e só tinha cueca, cara.
Exatamente.
Só cueca na final. Eu como
torci para Hugo Rafael até a morte,
torci
não
muito
rolou
pro Hugo também. acho que e, enfim, deixa eu ficar quieta. Mas sim, minha torcida era pro Hugo também. Eu acho que o Hugo merecia ganhar essa edição.
Não, o cara é incrível.
Ele entregou tudo, ele entregou tudo. Ele entregou. Na última música dele, na final, ele entregou tudo. Ele entregou drive, ele entregou voz de cabeça, ele entregou voz de peito, ele fez tudo. Ele mostrou tudo que uma pessoa, que um grande cantor, deveria mostrar. E enfim, pra mim, ele é o grande campeão, embora ele não tenha ganhado.
Vamos de música.
O que você vai trazer pra gente?
Vamos ouvir
Thaís.
Nightmare?
Bora lá. It's a half past ten and you're yelling at me just because that guy tried to call me again. So you say you wanna leave, it's okay if you wanna go. We used to feel so good, we used to be alright, but now you suck, oh yeah you suck. You tell us all the fucking time. But underneath your skin and inside your hair, I'm watching all your sins. I'm gonna be late. am there, like a spell, like a drug, a shiver down your neck. But you'll feel and you will pray, but I won't let you sleep again. Cause I'm the hideous tale, and inside your head, I'm watching all your sins. I'm gonna be
obrigada. Queria dizer que essa música vai ganhar uma nova roupagem em breve.
Ah, é?
Sim, essa aí é a Afraid of Love, que estão no Spotify.
Dá um spoiler aí pra gente.
Vou,
né?
vou dar. O spoiler é o seguinte. Eu e a minha banda, a gente resolveu montar alguns EPs, né? Vai ter música em português, vai ter roupagem nova, tanto pra Nightmare como pra Afraid of Love, vai ser um bônus lá, né, no Spotify. E eu tô ansiosa, porque a gente vai fazer uma parada com influências um pouquinho diferentes. Agora eu já tô mais velha, já não tô mais querendo tanta gritaria e bagunça. Velha.
Você tem o quê? 33?
33.
Ai, super.
Diga 33.
33.
E da onde, da onde tá vindo agora esse teu momento?
Essas influências. Tá buscando
a pandemia, eu acho que me deu um certo, sei lá, o Léo tá aqui, ó, tá fazendo, o Léozinho tá fazendo com o dedinho assim na cara, tipo, doida, ficou maluca, mas é verdade,
não, né?
Eu acho que, não sei, eu vou chamar de maturidade, embora vocês falem que eu sou uma jovem.
Uma jovem, madura.
Uma jovem senhora. O que acontece é que, não sei, eu acho que algumas coisas, independentemente da... Então, acho que vários artistas, né, tem essa... Vou falar da Lady Gaga. Lady Gaga é toda pop, toda cheia de não sei o que. De repente, ela grava aquele álbum lindo, Joanne, que é mais
verdade,
calmo, que é mais
verdade.
Rock and roll, que é mais... Então, assim, são fases. Os Beatles tiveram suas fases também, os Stones tiveram suas fases. Olha, estou me comparando com Beatles, Stones e Lady Gaga.
Mas você vê que pode.
Você vê que o poder
pode.
Aqui...
Isso pode sim, porque uma vez eu estava na frente... Estava na frente de Cuenca, um tremendo de um escritor, e eu fui fazer um comentário e fui dizer sobre a minha escrita a partir de Saramago. Eu olhei para ele e fiz assim, pelo amor de Deus, olha eu querendo me comparar com Saramago. E aí ele disse a frase que eu nunca mais vou esquecer na vida, que é: se você não for se comparar com os melhores, você vai se comparar a quem?
Pois é.
Então pronto, é isso.
Pois é. E tem muita coisa também, assim, você falou de frases, né, que a gente não esquece, que a gente escuta. Eu não lembro de quem eu escutei essa frase, me perdoe quem falou isso, mas tem uma também referente ao teatro, que é o seguinte: você tem a sua vida inteira pra fazer todos os papéis que tem a ver com você. E mesmo assim, você não vai conseguir fazer todos os papéis que tem a ver com você. Por que você vai perder tempo fazendo um papel que não tem a ver com você?
Maravilhoso.
saca? Uhum. E isso acho que é na vida também. Posso levar pra esse meu momento. É, por que que eu vou ficar insistindo numa parada que de repente já não tem mais a ver comigo, com a minha personalidade, com quem eu sou hoje, uhum. com o que eu penso? Porque a gente muda, né, galera? Vamos combinar. Há 10 aninhos atrás, eu nem... Há 10 atrás já é pleonasmo, né? Há 10 anos, eu não pensava muito nessa questão do feminismo, que hoje em dia eu sou extremamente uhum. atenta e tatuei pra nunca sair da minha pele sabe, porque porra, a gente evolui, né, galerinha?
Que bom,
todo
né?
Todo mundo tem que crescer.
Bom, exato.
Você não é quem você era ontem,
tá,
não é quem você vai ser amanhã.
Tá tudo bem mudar de opinião, mudar de ideia, né?
Sim, e melhorar,
que,
né?
Significa que evoluiu. E eu acho que um pouco a pandemia trouxe essa sensação e esse sentimento das coisas deixarem um pouco de fazer sentido, né? Algumas amizades, algumas pessoas, alguns trabalhos, alguns pensamentos, way of life, sabe? Foi deixando de fazer um pouco de sentido e outras coisas foram ficando mais importantes. Talvez isso seja um pouco do processo evolutivo desse período, né?
É, quem viveu realmente essa
muito
pandemia
tempo pra
saiu
pensar, né, gente?
Transformado dela.
Muito
né?
tempo pra pensar. Uhum. Tinha muita coisa, não tinha como trabalhar, não tinha como você se distrair, ir pra casa de amigos. E... Uhum. Aí você vivia naquela bolha, né? Elegia, sei lá, eu elegia ali uhum. 4, 5 pessoas que eu tinha um convívio.
Sim.
A gente conseguiu passar sem pegar Covid, todo mundo respeitou muito uhum. né, as normas de isolamento e os protocolos de segurança. Então, foi até bacana ver essa união, sabe? Das uhum. pessoas contra, né? Não vamos falar de política, né?
Não, aqui, meu amor...
Dependendo do lado, pode.
Aqui, Thaís, eu rezo pro nosso convidado falar de política.
É, contra um governo que foi omisso, né? Um governo que foi omisso. Não foi um governo que... A gente trocou de ministro da saúde 700 vezes no meio de uma pandemia mundial.
Nunca antes visto na história.
Uma parada caótica. Uhum. Então, assim...
Fomos abandonados, de
eu
fato.
Tento não falar, cara, juro.
Mas eu acho que eu preciso falar, né?
Tem que falar. Até porque a cultura desvalorizadíssima, é sabe? Tá...
Esse desmonte todo acontecendo, tem que ser falado,
um
sim,
sucateamento da profissão, sabe? Uma parada muito... Enfim, e agora que as coisas estão voltando, tô muito feliz que tô voltando a fazer shows aqui em São Paulo.
Você veio de uma série aí, de uma semana, duas... Bem
puxada,
mesmo,
tava
né?
intensa. É. Eu uhum. fiz show em Goiânia, fiz dois espetáculos lá no mesmo dia, né? Espetáculos iguais. Aí já cheguei já fazendo show aqui em São Paulo, fui pro Rio, fiz show no Rio, voltei, agora fiz aqui em São Paulo também. Essa semana tem de novo, graças a Deus, é isso que a gente gosta, é isso que a gente quer.
Voltando, né?
Tem que ser assim, mas realmente tá. O preço do supermercado subiu.
Nossa,
e o cachê baixou.
Me fale.
E o cachê baixou. Um bar. E a gente até entende, porque vamos supor, um show que você faz num bar, numa casa de shows que falava antigamente assim, cara, vou te pagar X. Hoje em dia ela vira e fala assim, pelo amor de Deus, a pandemia acabou comigo também. Então uhum. o que eu posso te pagar é meio X. Você topa fazer? Você vai falar não também? Uhum. Como é que é isso, né? Uma mão lava a outra. Mas e aí, a culpa é de quem, galera?
Né?
A culpa é de quem?
Vamos descobrir isso no fim do ano, né?
Espero, né? Espero.
Espero que melhore.
Mas, Thaís, a pandemia pra você acha que trouxe, assim, despertou mais criatividade? Você conseguiu trabalhar, compor nesse
não,
período?
Não, a pandemia me despertou solidão, desespero, angústia. Raiva,
socorro.
Vontade de morrer. Não, brincadeira. Eu tinha horror às pessoas que viravam pra mim e falavam assim...
Tô produzindo pra caramba.
Mas você precisa se reinventar. Me reinventar o quê, cara? Que eu vou fazer um curso de informática, de edição de vídeo, vou virar TikTok. Eu não sou isso, saca?
Eu tô aqui fazendo um bolo.
Ah, não, galera. Não é assim. Não é porque o Claudinei lá conseguiu fazer sabe, virar TikToker e bombar. Tem um amigo, cara, que é talentosíssimo, Vitor Fernando. A gente fez Peter Pan juntos. Ele é um dos melhores bailarinos que eu já vi na minha vida. Agora ele tá famosíssimo como TikToker, bombando. Mas o cara é foda, assim, sabe? Ele arregaçou. Ele faz uns vídeos que eu me acabo de dar risada. Ele tem essa vocação. Agora vou eu tentar fazer. Gente, eu vou pagar mico, sabe? Não vou me reinventar, não preciso me reinventar.
Cara, coro seu
mas
gás.
É a pandemia que precisa acabar. Não sou, é você que tem
assim,
que se vacinar.
Deu.
Não sou eu que tenho que me reinventar.
Já deu.
Mas a maior emissora do país sempre coloca lá aquela pessoa, aquela humilde célula.
O empreendedor.
É, né? Aquela humilde célula que conseguiu vingar naquele mar de lama. Aí você sente o quê? Uma porcaria.
É, uma
né?
lama. Você sente a própria lama. A própria lama é você ali no momento.
É. Thaís, voltando assim à questão do feminismo, né? Que você falou que despertou em você e tal. Foi muito bacana que você e as meninas do The Voice, vocês ficaram super amigas, né?
Nossa,
vocês estão
demais,
ali, você,
a
Wina, um grupo, Cibele Espanhol.
Cibele,
né?
Juju. Não, gente, sério, é um grupo incrível, incrível. A gente tem um grupo enorme, né? De meninas dessa edição no WhatsApp. Você não tem noção da tricotagem que é aquilo. Né?
Posso imaginar.
Nossa Senhora. Mas sim, eu não posso negar que tem sempre aquelas pessoas que você se apega mais, né? E realmente a Cibele, a Julinha Rezende e a Wina, nós viramos um quarteto fantástico. A gente sempre se encontra e fofoca sobre tudo e todos. Falamos bem, tá? A gente fala mais bem das pessoas do que mal.
Que
esse negócio
bom.
De falar mal já tá ultrapassado já, gente. E eu, hein?
E voltando ao The Voice, eu não podia deixar de não te perguntar isso. Eu queria que você falasse sobre a apresentação de A Queda, da Gloria Groove, né?
É, foi
uma das melhores coisas que eu já vi. Amo Gloria Groove, mas você deu uma roupagem pra esta música que parece que você entregou tudo ali.
Ah, obrigada.
Foi, assim, sensacional.
Obrigada.
Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi esse momento.
Foi muito, muito bacana, porque eu tava no meio do Voice quando ela lançou, né?
Uhum.
Gloria Groove lançou A Queda. Eu achei sensacional, eu achei rock and roll pra caralho, achei uma música foda. E, gente, eu falo palavrões.
Não tem problema.
Né?
Não tem aquele
não tem, é, não tem problema, né?
Meio-dia tem criança ouvindo? Talvez.
Nossa,
mas
no
tá
meu show
bem.
Sábado tinha tanta criança e eu tipo, é isso aí, galera, foi do... Então, desculpa, crianças, a tia fala palavrão, não sigam o exemplo da tia. Mas enfim, aí eu achei a música sensacional, mandei mensagem pro produtor e falei, ó, reserva essa música pra mim. Você acha que rola a gente fazer esse som? Porque esse som é do caralho. Pensei em fazer assim, assim, assado, pensei em botar uma guitarra aqui, um negócio aqui, fazer blá blá blá. Ele falou, tá, vou ver o que eu posso fazer por você. E adorou a ideia, né, também. Porque lá é muito... Uma coisa que é muito bacana do Voice é que você fica em contato com o produtor direto, né? Que é o cara que vai produzir os sons ali pra você cantar, né? E tudo mais. E, cara, eu fiquei com o Susekind, né? Que é o produtor musical lá do time do Lulu. Que é um cara extremamente de bom gosto. Um cara velho de guerra, assim, sabe? É experiente num nível absurdo. E é um cara que eu quero manter contato, assim, também. Uhum. Porque eu achei que a gente só se agregou, né? Eu chegava com uma ideia, ele chegava com uma outra. Eu falava, caramba, era isso. Pô, isso que eu pensei dele. Pô, do caralho, então é isso aí, vamos fazer e tal. Então essa parte foi bem divertida. E essa música em especial, eu queria muito ter feito no ao vivo. E consegui fazer no ao vivo. Então foi um trunfo, assim, pra mim.
Não, e tava tudo ali, né? Tava cantora, tava atriz, tava performance.
É isso que eu queria. Que bom,
ali.
Cara, você falar isso. Porque é bem que eu queria mostrar mesmo. Esses dois lados. O lado mais... performático também, né? Da coisa, não só da pessoa que chega e mostra uma voz, mas que mostra um corpo, um olhar, uma intenção, né? Uma interpretação diferente da canção, né?
Thaís, quero ouvir mais uma música, mas antes de você me falar o que a gente traz agora, me fala um pouquinho o que é compor pra você. Como que é teu processo? Como que ele acontece?
Cara, compor é o seguinte, pra mim, pelo menos, né?